O contexto da pandemia do Covid-19 obrigou quase toda a população mundial a ficar em quarentena, isolados em suas casas. Pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, o mundo enfrenta essa realidade de isolamento e incerteza em relação ao futuro. Para manter a saúde mental, muitos estão recorrendo à tecnologia para compensar esse distanciamento social. Também a tecnologia tem acelerado algumas mudanças no mercado de trabalho e as empresas estão a se ver obrigadas a aderir ao home office para manter-se funcionais. Que mudanças o coronavírus trouxe para a nossa sociedade? Que hábitos estamos a mudar? Que tendências têm surgido ou acelerado? Como será o futuro pós-pandemia, tanto nas relações pessoais quanto profissionais? Essa será a nossa discussão no episódio de hoje. I don't know
her. Olá pessoal, bem-vindos ao podcast I Don't Know Her, Músicas e Tendências, o podcast que usa música como desculpa para discutir tendências. A cada episódio escolhemos um tema do Zeitgeist e usamos músicas ou outros objetos culturais para exemplificar como aquele tema pode influenciar nosso comportamento, hábitos de consumo e estilos de vida. Para ficar por dentro de todos os episódios e tudo que tiver de lançamento do podcast, acompanhe o blog idkh.home.blog idkh.home.blog ou também no grupo do Facebook I Don't Know Her Músicas e Tendências e também no Instagram idkhpodcast e no Twitter também idkhpodcast.
Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio de I Don't Know Her Músicas e Tendências e nesse episódio nós temos um momento difícil, chato para todo mundo, para alguns muito mais chatos porque a gente está vivendo uma pandemia aí que está trazendo umas realidades assim meio sinistras e apocalípticas aí pra, no contexto mundial. E a gente vai tentar desconstruir um pouquinho esse tema de uma maneira mais leve, né? E falar sobre um problema que muitos têm enfrentado hoje em dia, que é a questão do isolamento social. E para me ajudar, nosso elenco fixo. Vamos começar, João Bafa tá aqui comigo.
Coronavirus!
Coronavirus na vibe da tarde. E estamos aqui também com outro, já do nosso elenco fixo, Thales. Aí, tudo bom, Thales?
Tudo bem, Leandro. Depois de muito tempo, tô de volta. Eu vou tentar mutar o microfone, se eu por acaso tossir, porque vai saber que se é coronavírus ou não. Talvez que o microfone mudo não chegue até você.
Ainda bem que não passa corona por áudio, né? Então, a gente tá todo
mundo... Ainda.
Estamos aqui agora com a convidada que tá participando já... Já é elenco fixo também, né? Tudo bom, Ana Dunlop?
Tudo bem, praticamente, né? Membro de carteirinha aí, membro já honorário.
Já participou de plateia, já foi convidada de outros dois episódios, agora já tá ficando fixa aí já. E agora com o nosso convidado ilustre do episódio de hoje, o grande Marcelo Peronghini. Tudo bom, Marcelo?
Olá, pessoal. Tudo bem. Eu tô muito feliz de poder participar desta edição.
O Marcelo, ele é metade italiano, metade carioca praticamente agora, né, Marcelo? E especialista.
Exatamente.
Em mídia, né?
Puxa o S da lasanha, praticamente.
O que você percebeu aí de diferença do jeito que o carioca faz macarrão?
Vocês têm muito tempo à disposição. Bom... A minha esposa é um pouco suspeita, mas nem tanto, é uma alteridade para mim. Costuma dizer que o melhor restaurante onde ela come, restaurante italiano onde ela come no Rio é a nossa casa.
Então, vamos começar então com uma apresentação. Como é que você se definiria, Marcelo, para você contar um pouquinho de você?
Bom, historicamente falando, a melhor palavra que me define é curioso. Eu tenho uma trajetória pessoal e profissional um tanto eclética. Eu moro no Rio de Janeiro há mais de 10 anos, estou aqui há 12, e cheguei com, nas costas, uma monografia em História da Arte, que é a minha formação. Eu sou graduado em História da Arte, licenciado em História da Arte pela Universidade de Florença, sobre o Hélio Oiticica. Então, cheguei aqui, depois eu tive o prazer e o privilégio de casar com a minha esposa, Maria Fernanda, advogada, parte séria da nossa família. Hoje em dia temos um filhote, o Mário Leopoldo, 4 anos, aspirante terrorista, e a gente gosta muito dele. Ele é a nossa alegria aqui em casa, apesar das tentativas de subversão. Imagina na quarentena como é que eu tô, exatamente. E depois entendi que eu precisava, na verdade, me preparar para um tipo de profissionalismo um pouquinho menos problemático que a Estradarte podia me dar, um pouquinho menos precário, e segui o caminho do marketing digital, passei por diversas instituições e cursos, e hoje sou responsável pela implementação da estratégia digital da Shell na América Latina.
Foi de miçangueiro a marketing digital, né?
Exatamente. Eu passei a entregar as miçangas que depois o povo faz para marketing digital. Foi um caminho e tanto.
Marketing digital é miçangas? Porque tá ali no meio termo, né? Tá
ali... Eu concordo em gênero, número e grau. Vamos combinar, gente. Como tudo aquilo que acontece, os teóricos se multiplicam, para não dizer os gurus. Então, a velha frase que era não dê comida para os trolls, agora virou não dê comida para o guru.
Olha, e que o teu background de história da arte ajudou nesse teu momento agora?
Te agradeço de coração pela pergunta, porque essa é uma das coisas que talvez mais recentemente eu tenha abordado do ponto de vista de uma reflexão pessoal. Dois elementos para mim se ressaltaram. Um historiador da arte tem a necessidade de não somente encaixar os acontecimentos de uma época histórica ao redor de uma peça artística de forma coerente, e isso obviamente transportado para o marketing digital. Imagine uma campanha publicitária, você precisa criar uma ideia central e depois desvendar todo o universo semântico que roda em torno dessa ideia principal. E segunda coisa, a capacidade, que às vezes até me atrapalha um pouquinho no trabalho, preciso dizê-lo, de conseguir aprofundar. Se você deixar, eu me mergulho até o infinito e além. Isso às vezes não colima, na verdade, corretamente com as entregas. Mas tudo bem. A gente faz o que pode.
E engraçado, Thales, você tem uma trajetória contrária, né? Porque você começou na comunicação, no design, e agora tá na literatura, né?
Rapaz, cada dia que passa, eu acho que eu tô indo mais pra miçanga. Daqui a pouco eu vou mergulhar num barril gigante de miçanga. Foi isso, comecei na comunicação e design, e saí de empresa, aí fui pra arte, e agora tô na literatura, e sabe Jesus onde é que eu vou estar daqui a pouco.
Catando semente pra fazer cordão na praia, amigo.
É provável. Fazendo drag em boate.
Ah,
drag,
isso aí.
Boate, é drag em boate, só favor.
Eu acho fantástico isso.
Gente, então vamos começar com o nosso primeiro bloco, que é um overview do Stop 2020. E eu quero saber, eu quero ouvir de todo mundo aqui, o que vocês têm ouvido ultimamente? O que tem tocado no seu Deezer, Marcelo?
Eu confesso que o meu Deezer começou na tentativa de se tornar um ambiente muito eclético. Tenho algumas músicas que vão desde a progressiva dos anos 70 até o yodel dos Alpes austríacos, graças ao Takeo Ishii, que é um dos grandes mestres dessa disciplina. Hoje em dia o meu Deezer toca alguns imortais, Booker T, Nina Simone, Dave Brubeck, e depois uma playlist recente que eu acabei criando, que são as impresentáveis. Aquelas músicas que a gente já deu ibope demais, sabemos que não deveríamos continuar gostando, mas inevitavelmente a gente dança e canta todas as vezes que isso aparece.
Os famosos guilty pleasures.
Exatamente. Staying Alive, Karma Chameleon do Culture Club, Tain and Love do Soft Cell, o Querida do Juan Gabriel, grande sucesso do México, e algumas até mais recentes, como, não sei, Lemon Tree do Fool's Garden, ou Vamos a la Playa dos Irmãos Rigueira, que é outras músicas. Aquelas que a gente sabe que não deveríamos gostar, mas fazer o quê?
E a Ana Dunlop, que também é DJ, né? Quem não viu o episódio dela ainda, gente, ela é psicóloga / DJ, então...
/ aspirante a sommelier.
Tudo isso não é uma redundância? Tipo, DJ, psicólogo e aspirante a sommelier?
É uma redundância. Tudo faz com que as pessoas soltem os seus inconscientes.
Você que já tá com a palavra, Ana, o que você tem ouvido esses dias?
Eu decidi, assim, que essa época de quarentena Vai depender do humor. Se eu tô mais alegre, eu vou pegar uma playlist mais alegrinha. Se eu tô mais introspectiva, eu pego uma playlist mais introspectiva e tal. E é playlist, assim, que tem artistas variados, né? Eu tenho escutado muito folk ultimamente. Bon Iver, Passenger, Billie Eilish. E também as músicas das atividades físicas. Porque como eu tô me exercitando em casa, muitas vezes eu coloco Tchan, Pablo Vittar, Rouge, o que tiver na aula. Eu vou lá e vou fazer a coreografia.
E essa era a nossa psicóloga. Imagina os demais.
Thales, o que você tem ouvido esses dias?
Cara, nesses últimos dias eu acho que o que eu tenho mais ouvido foi o último lançamento da Dua Lipa, né? O Future Nostalgia, o álbum.
Ah, muito bom.
É um álbum que mistura essas sonoridades mais atuais com sonoridades dos 80, 90, até alguma coisa ali dos 70. E meu destaque, inclusive, vai pro Break My Heart, que é a música que ela tá trabalhando agora, em que ela tem aquele versinho que é ótimo pra gente, né? Que é I would stay at home because I was doing better alone. Então, tipo, realmente, vamos ficar em casa todo mundo sozinho, quietinho na nossa, né?
E, João, o que você tem ouvido esses dias?
Eu vejo que a música tá muito mais presente em mim, assim, agora que eu tô em quarentena. E eu acho que tem até me ajudado a passar por esse momento, assim. Uma coisa que eu tenho ouvido muito, e eu até vou falar mais depois, é sobre o álbum do Amarelo, do Emicida, que é maravilhoso.
É esplêndido.
Toda vez que eu ouço, eu fico emocionado. Mas tem uma música em especial que eu quero falar, que é da Kadi, que é K-A-D-Y. Ela é uma cantora aqui de Lisboa e ela tem uma música que se chama Odoiá. E me toca muito, principalmente o vocal dela, e por falar dessa mistura com a África e tal, e ter ali uma ligação com orixás e tal. Quando o vocal dela praticamente me acalma. Eu sinto que eu coloco aquela música só porque ela me acalma, sabe? E é muito bonita.
Estou numa época meio complicada de me acalmar, como obviamente toda a minha conversa até o momento deve ter deixado claro. Mas o que mais está me acalmando recentemente é o Pineapple Storm TV.
Que é isso,
eles fizeram várias músicas. O fato de terem conseguido trazer toda a parte dos poemas urbanos para a esfera do rap, a esfera do rap de periferia, foi absolutamente brilhante. Brilhante.
Sim, inclusive quando a gente falou disso no episódio sobre bem-estar, justamente.
Muito bom. Não falta um poema engajado, não faltam críticas contundentes, porque faz parte da tradição literária do poema urbano, mas há certamente a componente de deixar tudo um pouquinho mais num mood, num flow um pouco mais agradável.
É o rap miçangueiro.
Isso. Não falamos isso pra eles porque provavelmente não vão gostar, mas a gente entendeu que é um tributo.
Gente, eu quero destacar umas músicas que eu tenho ouvido muito essa semana. Uma delas é um pop mais pipoca, vamos dizer assim, que é da Julia B, Menina Solta, que tá bombando em Portugal. E ela fez a versão espanhola, que é Chiquita Suelta, que é incrível que ela alcançou o primeiro lugar em vários países da América Latina, inclusive no México. E ela tá alcançando muito o mercado internacional, mesmo não sendo ainda um dos nomes huge no Brasil, como tipo Isa e Anitta, sabe? Então ela tem ganhado uma perspectiva internacional assim interessante, mais até que no Brasil. E também eu recomendo a Liane Larravas, que eu já tinha falado dela em outros episódios. Ela tá com uma música nova chamada Bittersweet, que é muito linda. Eu acho que ela é muito dessa vibe também, que é calma, sabe? Então eu recomendo muito essa música. E tem um artista que eu conheci no episódio anterior com o Paulo, que a gente falou de racismo estrutural, que foi o Rashid. E eu comecei a ouvir muito o álbum dele, e ele tem um dueto com a Duda Beat, que eu tô procurando o nome aqui, Sobrou o Silêncio. É muito boa a música, assim, sabe? Também tem aquela coisa do engajamento social e tal, e é uma música também muito gostosa de ouvir. Gente, então vamos entrar, de fato, na nossa discussão do tema de hoje, que é a questão do isolamento social em tempos de quarentena. Falando do Covid-19, né? Nós vivemos esse momento de pandemia no mundo todo, então a gente tem a recomendação de ficar em casa, apesar de alguns governantes falarem o contrário, é realmente a questão mais recomendada agora para poder a gente evitar com que tenha uma epidemia maior ainda de contaminações e para poder precaver que o sistema de saúde fique muito superlotado, não consiga dar conta dos atendimentos. E por todas as questões, a questão recomendada é ficar em casa. E eu quero ouvir de vocês como que era a rotina antes da pandemia em relação a agora. O que vocês sentiram que mais mudou com essa quarentena? Vou começar com o nosso convidado, Marcelo.
O fato de ter um filho pequeno já tinha dado uma necessidade de estruturar uma rotina absolutamente recorrente. O impacto foi um pouquinho menos, como dizer, devastador, porque as saídas para beber e comer já tinham se tornado um pouquinho menos expressivas em virtude da idade do meu filho, 4 anos, então já faz algum tempo que a gente não estava mais num verdadeiro pique de sair de noite ou fazer noitada, embora claramente só psicologicamente o fato de você saber que não pode, não deve, não pode, certamente traz um mal-estar adicional.
A gente vive um momento também que muitas famílias precisam lidar com essa questão de trabalhar em casa com a criança ali também no dia a dia, porque a criança vê os pais em casa e deve pensar que está todo mundo de férias ali à disposição deles, né? Trabalhar. Como é que tem sido isso aí?
Não, tirando as incursões sistemáticas e cotidianas e absolutamente recorrentes que ele faz aqui no escritório, eu tinha, pré-pandemia, tinha um pequeno espaço na minha casa onde tanto eu como a minha esposa nos retiramos para trabalhar, só que a porta não é blindada, então meu filho simplesmente entra absolutamente em qualquer situação, incurante de quem eu esteja, com quem eu esteja falando eventualmente numa ligação, e me pede para trabalhar comigo. Eu acho a parte ao mesmo tempo mais engraçada e mais absurda. Ele entra e fala: papai, eu quero trabalhar com você. Eu falo: tá, tudo bem. Tenho que cuidar disso.
Essa é uma nova realidade que a gente precisa encarar hoje em dia também. Ele falando?
É ele mesmo. Eu acho que tem cortões. Vai comer, menino!
O que eu vou falar agora é muito fácil, porque eu não tenho criança em casa, tá? Mas...
teoricamente.
Mas, olhando do outro lado, da pessoa que trabalha com alguém em casa, com alguém que tem criança em casa, eu acho muito legal, porque, por exemplo, tem pessoas no meu trabalho com quem eu faço ligações e vídeos e tal, e vira e mexe, os filhos aparecem no meio e dão tchau, ou então gritam: mãe, acabei!
Exatamente.
E eu acho isso tão maravilhoso, humaniza o trabalho, sabe? Eu acho isso muito legal.
Não, eu acho isso interessante também, porque eu estava essa semana, inclusive, em reunião com uma pessoa assim, que é um cargo super importante em relação à marca que ele gere, assim, global e tal. E ali falando, então, de repente, uma voz de criança no fundo gritando, sabe? Assim, então você tem aquela quebra, porque é isso que o João falou, humanizou a pessoa que estava ali numa posição hierárquica tão alta falando, de repente tem uma criança ali brincando com ele.
Esse isolamento está, de alguma maneira, até repaginando as nossas fragilidades, ou aquilo que a gente percebia como uma fragilidade, o fato de se deixar transparecer a sua normalidade, a sua rotina, a sua humanidade. Sim. Hoje se tornou inevitável, então há muito pouco. Sim. Que se possa fazer para contrastar essa novo normal.
E você, João, aproveitando o gancho...
Olha, uma coisa que eu descobri foi que eu odeio pegar o ônibus e ir pro trabalho. Não é pegar o ônibus, de fato, é acordar e ter um horário exato para sair correndo de casa e tomar o café, sair correndo de casa, pegar o ônibus, chegar no trabalho na hora e tal. Eu percebi que esse momento do dia me estressava muito. Eu assumo que alguns dias eu levanto quase na hora de ligar o computador para já estar no trabalho, sabe? A parte ruim, eu que não sou uma pessoa que se incomoda de ficar em casa, eu tenho me incomodado de ficar em casa, me faz falta nem que seja dar uma volta na rua e ver o mundo lá fora, eu tenho sentido falta disso.
E Thales, você?
Então, no meu caso, assim, você imagina, doutorando e produzindo uma tese. Teoricamente produzindo uma tese, porque deveria estar mais adiantado. Mas eu costumava trabalhar todos os dias, por exemplo, na biblioteca da faculdade, da Universidade de Coimbra, né? Ou no laboratório do programa. Então eu tinha estabelecido já essa rotina de acordar todos os dias quase no mesmo horário, sair de casa e trabalhar na biblioteca. Essa parte mudou bastante, porque a universidade está toda fechada, né? Não tem atividade alguma. Provavelmente não, acho que já foi confirmado, se não me engano, por todo o restante do ano letivo. Então, se retornar, retorna somente em setembro, né? E eu acho assim que o que mais me afetou, e aí tem a ver com o que o João falou, que esse horário de acordar e ir para algum lugar, na verdade, essa talvez fosse a parte que eu mais gostasse do meu dia, assim, porque essa caminhada diária de ida e volta da universidade, eu acho que isso faz muita falta para mim. Eu sou meio peripatético, assim. Então, essa coisa de olhar a natureza também, pensar nas coisas enquanto eu caminho, me faz muita falta. Porque acho que a gente se relaciona bem nisso. A gente é bastante inspirado pela natureza. Então, se a gente está preso, é complicado. Então, agora eu só tenho desenhado coisa preto e branco e bicho triste, postando no Instagram. A gente desenha de bicho triste, porque não consigo desenhar outra coisa. Mas
quando você for famoso, vai ser a sua fase quarentena.
Preto
e branco, bicho triste.
Mas eu acho tão fofinho. Eu adoro seus desenhos.
Que bom.
Dunlop, você?
Eu, basicamente, saía muito, né? Saía para ir para o consultório, atender meus pacientes, eu saía para ir ao ginásio, né? Atividade física, saía para fazer os meus cursos, né? Tanto a formação em Gestalt Terapia quanto o curso de sommelier. E também para andar, eu gosto muito de andar, botar música e caminhar pela cidade, porque Lisboa é uma coisa que Lisboa te proporciona. É poder caminhar tranquilamente, sentar numa praça, pegar aquele solzinho da tarde, começo de primavera. Então, essa coisa de contemplar a natureza, que era uma coisa que eu fazia muito, e só parei de fazer. A questão de ficar em casa não me incomoda, por incrível que pareça. Todo mundo me pergunta, nossa, você que vivia fora de casa batendo perna, você deve dar desesperada. Eu não, pior que não.
Eu só vejo foto da Dunlop na grade da janela da casa, gente. Ela só posta a foto naquela grade da janela, como se ela estivesse desesperada para pular dali.
Não é, não, é porque é pegando sol, vitamina D, gente. Pegando solzinho, eu gosto de pegar solzinho. Cria muito uma varanda nesse momento na minha casa, infelizmente não tem. Sinto falta de uma atividade um pouco mais produtiva que sair me proporcionava. E claro, ver os amigos, né? Eu fico com muita saudade dos amigos, mas eu tô reprimindo isso porque eu não quero chorar antes da hora, porque eu sei que na hora que eu encontrar todo mundo, eu vou começar a chorar por meia hora, assim. E o que eu acho que mudou bastante também é a minha questão com os meus pacientes, especificamente, porque a minha abordagem terapêutica, ela trabalha muito com corpo, ela trabalha muito com dramatização, e nos pacientes dos quais eu mantive a consulta online, isso não é possível. Então, eu acho que nesse sentido mudou bastante, mudou a dinâmica, né? A dinâmica dos atendimentos, a forma como isso se dá. Claro que com a fala também é eficaz, mas é potencializado pelo corpo, pelas dramatizações. Isso eu notei bastante diferença, assim.
Eu tô de quarentena desde a sexta-feira 13 de março. Nesse período a gente teve que sair algumas vezes para resolver uns pepinos que a gente tinha que sair, mas o tempo todo dentro de casa. Então, eu senti que eu estava muito sensível. Eu mesmo estava me questionando o que eu poderia ter feito para agora estar num momento mais tranquilo. E me veio na cabeça, claro, uns pensamentos me chicoteando, tipo, ah, se você tivesse feito cursos, se você não sei o quê, o meu superego ali me dando na cabeça e me cobrando ações melhores para eu estar num momento melhor na vida agora. E aí eu pensei assim, por que eu não pergunto para as pessoas o que elas poderiam ter feito para estar melhor nesse momento? E eu coloquei no Instagram essa pergunta e eu achei que ninguém ia responder. E aí, mas eu recebi várias respostas de pessoas até que estão no meu Instagram, mas eu não tenho um contato, não tenho nenhuma intimidade, sabe? Eu me senti abraçado, de certa forma, ou seja, eu vi ali que todo mundo tem coisas que deveria ter feito e não fez, ou que acha que não fez, né?
Dê uns exemplos, assim.
A maioria falou sobre questão de sair, sobre encontrar amigos, encontrar família, estar longe das pessoas que gosta e tal. Teve um exemplo muito, muito interessante, mas ela falou que se ela soubesse antes da pandemia, ela faria um curso de enfermagem para ajudar mais o mundo nesse momento. E eu achei isso muito interessante. Mas também eu vi uns depoimentos de, tipo, pessoas que abriram empresas baseadas no turismo aqui em Portugal e a pandemia vai simplesmente quebrar a empresa toda. Mas eu também me conectei mais com as pessoas.
E é interessante também a gente pensar que a gente está falando de quarentena e tudo mais, mas a gente vive numa sociedade que a gente precisa trabalhar. A gente precisa continuar ganhando o nosso sustento para poder a gente conseguir sobreviver. E para isso a gente depende que as empresas permitam que a gente possa trabalhar de casa, né, para a gente conseguir fazer a quarentena. E isso hoje em dia tem se tornado um privilégio, porque muitas pessoas não conseguem fazer a quarentena porque precisam se deslocar para o trabalho. E temos visto hoje que muitas empresas têm adotado a questão do home office. Eu queria perguntar para o Marcelo, do ponto de vista profissional, assim, como que você tem sentido essa percepção do home office?
O home office progressivamente passou a se tornar uma medida mais e mais frequente, pelo menos observando o mercado que tem abertura para esse tipo de solução. Eu, por exemplo, não sou um fã, pessoalmente, não sou um fã total do home office, mas porque entendo que é muito mais um perfil pessoal. Home office pode ter um momento inicial de grande adoção por parte de muitas pessoas, porque é uma novidade. Mas passa o tempo e a vida cotidiana reestabelece suas prioridades e reestabelece as suas necessidades. Então, entendo que home office hoje é uma solução, infelizmente, necessária. Aquilo que antes era uma opção ou uma medida, digamos assim, possível, plausível para situações mais ou menos temporárias, hoje acaba sendo, para muitas empresas, a única possibilidade de se manter o motor girando. Eu tive sempre a sorte de participar de quadros empresariais com uma boa abertura a dinâmicas de trabalho, inclusive remotas, de grande disponibilidade. Desde que eu trabalhava aqui no Brasil, empresas brasileiras, grandes empresas brasileiras, sempre também consegui, se necessário, me afastar numa tarde ou num dia ou dois dias, contanto que eu tivesse a possibilidade de manter a minha presença, ou seja, a minha produtividade na medida do possível. A ideia de que o home office faça cair a produtividade, na minha modesta opinião, é um falso mito. Existem algumas pessoas que simplesmente se tornam mais produtivas porque acreditam que o ambiente doméstico lhe proporcione mais controle sobre o tempo, mais controle sobre a produção, mais liberdade. Isso cria um círculo de impacto emotivo, de impacto emocional, certamente virtuoso. Não todos são assim. Há outras pessoas que preferem ir para o escritório para trabalhar no meio de outras pessoas, para manterem laços sociais de amizade, falar uma besteira, falar uma fofoca, estar presente para dar um senso de pertencimento a toda a empresa. Então, entendo que é uma medida muito menos ostracizada hoje em dia de quanto já não possa ter sido no passado. Certamente, é também o resultado de profundas revisões culturais, da forma como a empresa enxerga o seu papel, a sua missão, os seus objetivos, e isso, o home office não é uma causa, é uma consequência de um processo de transformação bem mais profundo e mais radical.
A gente acredita muito na área de pesquisa de tendências que existem drivers que mudam o comportamento de uma sociedade, né? A gente tem visto, assim, essa pandemia, ela possivelmente vai ser um driver que daqui para alguns anos vai mudar muito a realidade de como a gente consome ou vive e como é o nosso estilo de vida, né? Em termos profissionais, você acredita que pós-pandemia também pode haver, de repente, uma mudança das formas como as empresas enxergam os modelos de trabalho atuais? Você acha que pode ser revisto, de repente, as empresas se tornarem mais flexíveis em relação a horário, por exemplo, ou local de trabalho das pessoas?
Normalmente, creio que seja absolutamente inevitável. Uma coisa que sempre me fascinou no meu progresso profissional foi uma noção de, relacionada a gerenciamento de projetos. No gerenciamento de projetos, uma das atividades mais importantes no gerenciamento dos stakeholders é, ou seja, no gerenciamento das partes interessadas em qualquer projeto, praticamente em tudo na vida, tem um nome um tanto assustador, que é gerenciamento da dor. E é pain management. Por uma razão singela, porque o único fator realmente unificante de uma mudança é o nível de medo e dor que pode provocar no status quo. Administrar uma situação como essa, e falo, obviamente, não como gestor direto, mas falo como pessoa que faz parte de um sistema produtivo, é certamente desafiador. A mudança é um elemento de inteligência, é um elemento de evolução, tanto para as pessoas como para as empresas. E, infelizmente, é necessário para tudo aquilo que, por razões de administrabilidade ou gerenciabilidade, se construiu num status quo, alterá-lo é uma dor. Algumas pessoas terão muita dificuldade, até na coisa mais simples, até simplesmente voltar ao trabalho. Eu tenho hoje em dia a sorte de trabalhar com um grupo, com uma empresa multinacional que tem no cuidado para os seus funcionários um pilar extremamente significativo. E hoje nós temos reuniões recorrentes, inclusive com times diferentes, em que simplesmente se pergunta como você está? Está tudo bem? Há algo que você descobriu, que você queira compartilhar? Se há uma maneira de se processar as mudanças que estão acontecendo na vida de todos nós de uma maneira muito, muito aberta, muito transparente. E durante uma dessas conversas eu fiz a seguinte reflexão. Falei, pessoal, nós teremos que ajudar as pessoas passada a epidemia a voltarem à rua. Porque as pessoas terão desaprendido como se anda na rua. Vão imaginar o contexto externo como um ambiente de profunda hostilidade. Eu também estou em quarentena desde a sexta-feira 13, até cheguei a brincar um pouco macabramente, dizendo, cara, sexta-feira 13, já no bissexto, com um asteroide, uma pandemia correndo, um asteroide se aproximando. Falei, essa aqui não, sabe, essa aqui entra na top 10. E uma das vezes que eu fui no mercado, eu me senti, sabe, Walking Dead. Eu sentia um grande senso de hostilidade implícita em tudo aquilo que me rodeava. É aquele verdade. Senso de não vou poder tocar essa maçã porque sei lá quem tocou antes. Ou vou me espremer num corredor para deixar outra pessoa passar como se eu estivesse tentando me esconder de um zumbi. Cara, foi muito bizarro. Foi muito bizarro. Está sendo, mas repito. Sim. A rede de suporte que se pode criar, e isso tiradas as famílias e os amigos fora desse contexto, só realmente o contexto empresarial, no sentido profissional, pode proporcionar um outro ambiente onde falar de outras coisas que sempre nos podem afetar. Afinal de contas, você não vai conseguir não deveria você falar dos seus problemas de trabalho com a sua família ou seus amigos. Não faz muito sentido. É mais óbvio que você discuta certos temas com seus colegas. Isso tudo está nos mudando. Então, para completar, fechando o loop na sua pergunta inicial, acho que será inevitável que as empresas mudarão, porque terão mudado as pessoas. Terão mudado a maneira como as pessoas enxergam a realidade. E isso, para mim, vai ser o verdadeiro leitmotiv a partir daqui em diante, na nova gestão das equipes, inclusive.
Me lembrou muito, e a Ana vai poder dizer muito melhor que eu, sobre essa relação dor e mudança, esse jogo de dor e mudança, que isso me lembrou completamente a mudança psicológica, a mudança da pessoa, né? Você, para fazer uma mudança, quando você entra numa terapia, por exemplo, eu acho que implica uma mudança, por mais que você não saiba, mas você está indo buscar uma mudança. E muitas vezes é a dor de fazer essa mudança que te dificulta, né?
Pois é, Ana, e isso vai ser uma das coisas que a gente vai ter que passar a enfrentar. Mas daqui para frente, né? O que você acha que vão ser os principais desafios em termos de saúde mental que a gente vai ter que enfrentar cada vez mais durante a quarentena e pós-quarentena?
Pós-quarentena, também. A gente tem que lembrar que antes da quarentena, as pessoas que tinham uma condição de transtorno, de perturbação mental, elas continuam tendo. Não é porque agora existe uma quarentena que a pessoa deixou de ser depressiva, que a pessoa deixou de ser ansiosa. Você somou uma outra questão nesse pote de coisas que você já tinha, você acrescentou mais alguma coisa. Então, a quarentena, o isolamento social, que para muita gente neurotípica, né, neuroatípica, era muito importante, isso mudou. Então, você imagina uma pessoa que é ansiosa, você imagina uma pessoa que é bipolar, uma pessoa que é depressiva, que está enfrentando essa quarentena, que não pode ir até a sua terapia, não pode ir até ao seu psiquiatra, que tem que fazer tudo online, e tudo que se vê por aí, até quem não tem esses transtornos e essas perturbações já estão ansiosos, né? Já é uma época muito ansiosa, muito cheia de incerteza, tudo que foge ao nosso controle gera ansiedade, né? Isso. Então, você imagina quem tem. É aquela história, quem já é neuroatípico, está potencializado. A gente tem até exemplos aqui, porque como imigrante, a gente vê muito jovem que vem para estudar e vem sem família, vem sem ninguém, e está aqui morando sozinho ou dividindo apartamento com pessoas que ele não conhece, né? Não são familiares nem amigos. Então, e são pessoas que têm essas condições e elas vão ter que lidar sozinhas com isso, né? Se a gente for parar para pensar, a gente está vivendo uma coisa que ninguém nunca da nossa geração viveu. É, talvez na Segunda Guerra Mundial e tal, e alguns países viveram algo semelhante, mas mesmo assim não era igual. Talvez Sim. na época da peste negra, na época da gripe espanhola, mesmo assim eram outros zeitgeist. Parece um episódio de Black Mirror, eu vou levar um tapa, mas é muito sci-fi, assim, né? É um negócio que a gente não imaginava, a gente via em filme, mas a gente não imaginava que a gente ia ter um live action disso na vida. Então... Óbvio que não tem como estar tranquilo. É óbvio que o nosso mecanismo de luta ou fuga, né? Que é natural, né? Nosso, né? Como os animais humanos, vai estar ativado. Como o Marcelo falou, mudar tudo. Muda o nosso jeito. Está mudando, né? É um processo. A gente não sabe quanto tempo isso vai levar. A gente não sabe quem é que vai morrer, quem é que vai viver, quem é que vai ter sequela. A gente não sabe, a gente mal sabe como é que se pega isso. A gente tem Sim. mais ou menos uma noção de como é que se pega essa doença. Então, estamos em processo de revisar a nossa relação com o meio e a nossa relação com o outro. O meio, nesse momento, se tornou algo agressivo. Nós estamos deixando de pensar... o mundo lá fora, fora dos nossos apartamentos, das nossas casas, isso para nós que temos o privilégio de conseguir ficar em casa. Porque tem pessoas, principalmente os profissionais de saúde, que estão no front e precisam sair, as pessoas que trabalham nos mercados, os garis, tem uma galera que está trabalhando e precisa sair, né? A nossa forma de ver o mundo e esse mundo que está sendo oferecido para a gente, que está sendo mostrado e está sendo... mostrar de uma maneira super excitada, né? Muita informação, excesso de informação em rede social, está fazendo com que a gente transforme o nosso olhar, a nossa relação com o meio, né? A nossa Sim. relação com o outro. Essa coisa de você não poder abraçar seu amigo, né? E às vezes, assim, eu tenho alguns amigos, até uma grande amiga, a Quitéria Chagas, que está na Itália, e ela está em Roma nesse momento, ela morava em Milão, mas ela está em Roma nesse momento, ela voltou do carnaval para lá, e ela, o marido e a filha estão na casa da sogra dela, que é uma senhora de 90 anos, e eles vivem numa zona rural, mais afastada da cidade, mas como é uma senhora de 90 anos, mesmo dentro da própria casa, eles não podem ter uma relação de contato com a mãe, e às vezes, mesmo dentro do próprio ambiente, você tem que isolar. Então, olha como isso é difícil, olha como é que a gente vai ter que rever...
Várias camadas de isolamento, né?
Exatamente, como é que a gente vai ter que rever essas relações. E em termos de saúde mental, não tem como não afetar. Eu não vou ser da positividade tóxica, de vamos aproveitar esse momento para voltar. Beleza, a gente pode fazer isso. A gente pode aproveitar esse momento para fazer uma autoavaliação, uma autoanálise. E é necessário, porque o mundo vai mudar e a gente precisa dessa autoanálise para poder entender como é que a gente vai estar no mundo, no futuro. Mas esse é um momento ansioso. E é natural que todo mundo esteja abalado. E com relação a pós-quarentena, eu acho que vai ser muito difícil. Eu acho que a gente vai ter que, eu concordo 100% com o que o Marcelo falou, a gente vai ter que reaprender a estar no meio, estar do lado de fora. Sim. E aprender essas relações, a relação com o outro, a relação com os locais que a gente frequenta, com o nosso trabalho. A gente vai ter que reaprender. Inclusive, eu acho que a gente vai ter que adotar alguns hábitos que algumas sociedades adotaram há muito tempo, como o Japão, o uso de máscaras, por exemplo. E todo mundo sacaneava, né, os japoneses, porque entrava no metrô lotado com máscara, e na verdade, geralmente quem usava máscara ali é quem estava gripado, resfriado, com problema alérgico, para não incomodar o outro, para não disseminar ali alguma coisa, e também para se proteger, né, às vezes está com o sistema imunológico um pouco mais baixo, e agora a gente vai ter que adotar isso, né.
E Ana, você trouxe um tema aí que eu até queria usar para deixar uma pergunta para o Marcelo, que é especialista aqui em social media, que é a questão do uso agora cada vez maior das pessoas usando redes sociais e o Instagram, principalmente, aí com muito conteúdo também, como você falou, de positividade tóxica e tal.
As lives.
Nossa, muito, dá vontade de sair. Eu tenho medo de acordar de madrugada para beber água e dar de cara com uma live, gente.
Isso, numa geladeira inteligente, isso seria até possível, sabe? Você abre a geladeira, mostra uma live sobre como se bebe água. Mas tudo bem, foi meio isso. O primeiro aspecto que me deixou mais intrigado foi que no começo do isolamento compulsório, especificamente na Itália, onde por motivos óbvios tenho mais do que metade do meu Facebook ainda ligado, então tenho muita gente publicando muito conteúdo da Itália, durante a primeira semana, foi até uma maratona de solidariedade. As pessoas mantinham grande positividade na forma como produziam e publicavam suas mensagens. Se ressuscitou o flash mob, uma coisa que não se via desde o início dos anos 2000. Voltaram a aparecer. Voltaram os flash mob de aplausos e músicas e canto junto. E, cara, isso foi extremamente natural. Isso foi extremamente humano. Dentro dessa fase de administração do medo, vamos colocar assim, da primeira fase, a humanidade se redescobriu, se reencontrou. As redes sociais mantêm, talvez pela primeira vez de uma maneira significativa, eu sempre fico muito maravilhado do fato que nós vivemos muitas primeiras vezes com as redes sociais. Nós vivemos eleições com redes sociais, nós vivemos a eleição do Papa com as redes sociais, nós vivemos a Copa do Mundo com as redes sociais, mas nunca tínhamos vivido uma pandemia com uma rede social. Então, apesar de serem mais de 20 anos que as redes existem, em certos casos, ou pelo menos o seu conceito, ainda existe uma primeira vez. Essa é a primeira vez de uma pandemia. Pela primeira vez, nós temos uma polarização absolutamente extrema e recorrente ao redor do mundo. Nós temos pessoas que estão dando sinais de insatisfação, de sinais de intolerância à condição que estamos obrigados, pelo bem de todos, a perseguirem, e outras pessoas que estão levando isso de uma forma curiosamente tranquila. Pessoas que estão simplesmente com epicureísmo aceitando que, bom, é isso que temos para hoje, beleza. Vamos tentar fazer mais limonadas possíveis, tantos limões virão pela frente. Redes sociais mantêm, nesse sentido, um papel hoje talvez mais fundamental que nunca. Nos aproximam geograficamente, nos permitem manter aquelas relações de eu não te suportava na vida real, continuo não te suportando na vida virtual, mas pelo menos eu vejo que você continua existindo e está bem, que isso é importante. Então, conseguimos manter esse ódio fraterno ainda sempre muito, muito, muito em alta. Eu, porém, tenho...
Eu não sabia que tinha um nome, ódio fraterno.
Ódio fraterno. É isso que... Eu vou adotar
pra um nome, vida. Tem um nome.
Sentindo pra mim.
Não é?
Nós temos essa situação, infelizmente, como seres humanos, e me refiro, estou abordando a questão como usuário de redes sociais e como audiência de redes sociais, portanto, não só por aquilo que eu produzo, mas também por aquilo que eu assisto e compartilho e comento, como pessoa que tem várias redes sociais, eu sou obrigado, obviamente, a vê-la pelo menos por dois outros prismas. Um prisma, que é um prisma profissional, eu tenho a responsabilidade de dar suporte a diversos mercados ao redor do mundo que, nesse momento, estão em busca de linguagens comuns, estão em busca de uma mensagem que seja coerente, sólida, robusta, e que permita se manter, se adaptar, na verdade, se manter dentro dos moldes de uma mensagem global, e ao mesmo tempo tem que se adaptar às realidades de cada país. Realidades, às vezes, legais, o toque de recolher no Chile ou na República Dominicana, as necessidades de isolamento compulsório ou de isolamento obrigatório, como na Argentina ou como no Equador. Então, tenho diversos cenários que, profissionalmente falando, eu preciso abordar, obviamente não eu sozinho. E, finalmente, o último é o lado, obviamente, acadêmico. Tenho a sorte de ministrar alguns cursos importantes, no sentido de instituições importantes, e, portanto, tenho também que ficar de olho naquilo que é o efeito dessa situação para, no futuro, poder repassar esses casos aos meus alunos. Mas um caso recente no Brasil que envolve a indústria alimentícia, em particular a restaurantes, demonstrou que diferentes comportamentos acabaram gerando diferentes impactos nas audiências daquelas específicas empresas. Então, uma empresa cujo dono se posicionou de forma explícita numa rede social, teve uma resposta de boicote, ou pelo menos boicote virtual, porque são dinâmicas um pouco diferentes. A United Airlines, que nos ensinou isso, apesar deles às vezes tirarem alguns passageiros à força, depois as ações aumentam de valor, mas essa é toda uma outra história. E falem bem, falem mal, mas que falem de mim, infelizmente, é ainda um conceito de marketing. A marca cujo dono se posicionou foi profundamente rechaçada pela audiência pública, e uma outra empresa que doou no anonimato da sua marca, portanto, sem colocar a cara de nenhum alto executivo, tomou uma atitude de pegar um produto que para ele era um produto sazonal, me refiro à Páscoa que se aproxima. Essa cadeia de restaurante tinha preparado uma encomenda de produtos para serem revendidos na Páscoa. Então, produtos brandizados por aquela empresa. Ao ver que, obviamente, o restaurante não pode funcionar, a atitude tomada foi de pegar essa encomenda, pegar essa entrega inteira, em bloco, e devolvê-la, distribuí-la para os pequenos distribuidores dos bairros onde esses restaurantes ficam. O resultado foi que uma ação finalizada a não perder uma leva de produtos alimentícios, portanto, perecíveis, acabou dando reflexo em cima da marca, que passou a 76%, 77% de menções positivas logo depois da ação. O que nos deixa uma informação muito clara: as empresas e suas marcas têm uma função social. Você pode ter uma empresa, uma marca que você gosta muito. Se você percebe que aquela marca fez algo de profundamente errado, não será só você a intervir para tentar corrigir o erro, mas serão também, sim, seus amigos, que não estão se preocupando com a marca em si, mas se preocupam porque entendem que a sua causa é uma causa justa. Então, é preciso pensar, é preciso refletir, sobretudo numa situação em que os nervos de todos estão à flor da pele, as sensibilidades estão muito mais aprimoradas para utilizarmos esses canais. O único, se posso, efeito positivo que eu vejo nas redes sociais terem se tornado o segundo canal de informação, ou para algumas pessoas até o primeiro canal de informação e de contato com os fatos do mundo externo, é que progressivamente o conceito das notícias falsas se tornou um problema real. E há muito, sim, mais pessoas denunciando fake news, denunciando informações potencialmente perigosas para a saúde pública, e isso talvez possa se tornar o nosso principal legado. Estamos criando involuntariamente os anticorpos, não ao coronavírus, mas às fake news.
É, uma mídia que é difícil ainda controlar isso é o WhatsApp, que a gente não controla o que se passa.
O WhatsApp, Léo, também teve seu momento de fechamento. O WhatsApp começou a evitar que você pudesse fazer listas absolutamente infinitas. Você pode enviar a mesma mensagem até 5 contatos por vez. Geralmente cinco contatos, pode ser cinco grupos. Em cada grupo pode ter máximo 250 pessoas. E cada envio chega a 1.250 pessoas. Pela lei dos passos de distância um do outro, em 4 ou 5 reenvios você terá alcançado a população de um inteiro país. Isso sem dúvida. Mas também, repito, existem anticorpos. Esses canais de difícil monitoramento, de difícil acesso para os profissionais, para poderem entenderem o que está acontecendo lá dentro, também são bolsões de resistência, são redutos, estão se tornando redutos. E progressivamente afadados, não todos, mal ou, não importa que, seja, que alguém esteja a favor ou contra as posições de um grupo, mas muitos deles são fadados ao fracasso, são fadados a serem esquecidos. As informações são importantes contanto que você consiga fazê-las tramitarem de você para outras pessoas. Você compartilha aquilo que te desperta algum tipo de sentimento. E normalmente esse é um sentimento de moeda social, social currency. Você recebe um token, você recebe uma moeda graças a um pedaço de informação que chega até você, e dependendo do peso que você dá àquela moeda, você decide se transmiti-la a outras pessoas ou não. Se você não tem a vida real te permitindo encontrar as pessoas e continuarem multiplicando o efeito interesses positivos sobre aquela mesma moeda que você passa a compartilhar tanto online como offline, depois de um tempo aquela moeda perde de valor. Certas mensagens morrem na praia. O tiozão do Zap Zap que continua passando correntes absolutamente sem sentido, vai chegar um momento em que será, beleza, ok, tio, por favor, deixa o celular de lado, vem fazer outra coisa, vem jogar um baralho, faz um churrasco, faz alguma coisa útil para nós, porque é só nós que estamos circulando nesse momento, nesse ambiente. Então, vai chegar um momento em que essa situação vai se acalmar.
Vamos todos dizer amém.
Por favor.
Porque acordar todo dia com 200 mensagens no WhatsApp, ninguém merece, gente.
Grupo de família, gente.
Que pessoas vocês frequentam?
Não, eu não tenho, mas assim, sei de histórias de grupos de família, as fake news de fazer gargarejo com, sei lá, vinagre para matar o vírus, esse tipo de coisa.
Sim, eu recebi de uma amiga que mora em Portugal a informação de que chegou uma corrente para ela de fazer chá de alho, e aí ela estava revoltada porque era um professor universitário, falou aqui na velha Europa, que me manda zap zap fazendo chá de alho. Enfim, gente, acho que seria um mundo sem bizarrices, né?
Isso que o Thales falou é interessante, de ter 200 mensagens no WhatsApp, mas escalonando isso para as outras redes, o que você, Marcelo e Ana acham, por exemplo, das repercussões, das consequências, na verdade, que a gente sofre de ter essa enxurrada de conteúdo?
Uma velha frase do marketing digital dizia que no século XVII, no século XVI, a vida inteira de um homem médio recebia a mesma quantidade de informações de uma edição de domingo de um jornal qualquer, de um jornal de grande circulação. Ou seja, um domingo, uma edição extraordinária de domingo, tinha o mesmo número de informações que uma pessoa 300, 400 anos atrás recebia ao longo da vida inteira. Para dar uma noção de que eu refaria esse cálculo, para tentar entender hoje em quantos segundos a gente alcança o total de informações da vida inteira de um habitante da nossa idade média. Mas entendo que a pergunta seja mais especificamente para a Ana responder. Acho que ela tem mais argumentos.
Então, eu acredito que o excesso de informação, ele cria ruído, né? E faz com que a gente perca o foco, nos tornemos pessoas mais distraídas. Uma das consequências que se discute muito na psicologia, né, é sobre como estar muito tempo em rede social diminuiu o hábito de leituras longas, pois você está acostumado a textos curtos, a escrever pouco, fez com que as pessoas lessem menos, conseguissem se concentrar menos em atividades que requerem um foco mais longo. Ler um livro grande, escrever um texto, escrever uma tese, né? Vamos colocar isso como uma metáfora. Você recebe 1, 2 ou 3 pacotes de qualquer coisa na sua casa. Pacote de açúcar, vamos supor. Eu consigo pegar 1, 2, 3, até 4 pacotes, mas se você começa a receber 100, 200 pacotes ao mesmo tempo, você não sabe como segurar. aquilo vai caindo. E você começa a ficar desesperado, tentando segurar todo mundo, você perde o foco, você não sabe de onde vem, e você não consegue se concentrar em nada. E gera ansiedade, claro, vai gerar. Então, existem estudos que falam sobre esse excesso de informação afetar a concentração, afetar a paciência, as pessoas ficaram menos pacientes, uma coisa bem, bem líquida, bem Bauman, né? E é engraçado que você vê as novas gerações, os adolescentes hoje em dia, eles são multitask. Eles conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo e não presta atenção especificamente em nada, faz 10 coisas ao mesmo tempo, com atenção mais ou menos nas 10 coisas. Não consegue botar um foco e fazer uma coisa só. Se é negativo ou positivo, não sei, é uma forma diferente, né? De repente, sim, a gente tem que rever como é que a gente trabalha essa questão de informação, como é que, por exemplo, como eu falei, afeta o foco das pessoas a lerem livros ou a escreverem textos longos ou teses, etc e tal. De repente, a gente tem que rever como é que faz isso, né? Se adaptar, sim, porque a nova geração é uma geração que nasceu na rede social.
Eu estava tendo exatamente essa conversa um tempo atrás sobre a questão das crianças e uma pessoa, um conhecido, estava estranhando ainda, 2020, o fato que a sobrinha de 3 anos já sabia mexer no YouTube Kids. Continuei me preocupando se fosse o contrário, se eu, hoje ao chegar com 3 anos não tivesse tido já um mínimo de acesso a uma tecnologia como o celular. Vivemos uma realidade em que, faço minhas todas as palavras da Ana, porque é exatamente isso, eu vejo muito uma enxurrada de comunicação, uma enxurrada de mensagens que acaba não trazendo verdadeiro valor agregado para a gente. É cansativo hoje tentar acompanhar a quantidade de mensagens que continuam chegando para a gente. Então começamos a nos sentir menos produtivos, mais incapazes de enfrentar a dificuldade que estamos vivendo. Creio que tudo isso vai ser, novamente, um legado desse isolamento. A impossibilidade de se comunicar a todas as próprias frustrações para o círculo mais próximo, e o fato de não ter efetivamente uma verdadeira saída, uma escapatória dessa enxurrada, é outra coisa que a gente deverá depois enfrentar, encontrar uma maneira para enfrentar.
Tem muita coisa que a gente precisa adaptar aí. A gente tem que tocar nesse assunto, porque isso foi uma coisa que até alguns pacientes, os pacientes que eu tenho atendido, né, online, e alguns amigos vieram conversar comigo, e é sobre a questão da pessoa não se sentir produtiva vendo isso tudo que está acontecendo. Eu estou na minha casa, eu abro meu Instagram, tem lá 1 milhão de pessoas fazendo live, fazendo stories de atividade física, bordando, costurando, aprendendo um outro idioma e não sei o quê, não sei o quê. E a pessoa está ali incapacitada, paralisada, com excesso de informação, e ver essas outras pessoas fazendo isso, começa a se depreciar. Nossa, eu sou horrível. O que que eu estou fazendo da minha vida? Porque fulano está postando no stories dele que está fazendo 500 agachamentos com a Graciane Barbosa. Que fulano de tal está aprendendo a cozinhar com Claude Trogot. Pode entrar num quadro melancólico, depressivo para dentro e realmente perder o controle.
Desculpa, Ana. Léo, você teria uma musiquinha de, tipo, momento com a nossa psicóloga? Ana, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que a gente... Como é que a gente se prepara para isso? Agora, pergunto para um amigo.
Desliga, sério. Concordo. Desconecta.
Tira a tomada.
Tira da tomada. Sério.
O Thales é especialista nisso, né, Thales? O Thales, de vez em quando, ele some por dias da internet.
Então, tipo assim, mas isso que a Ana estava falando sobre essa... Uma coisa que ela falou muito interessante, que eu achei na primeira parte, quando ela estava falando de que tipo de informação cada pessoa recebe. Eu já tinha muitas atividades que eu fazia assim à distância. Eu faço exercício em casa já há muito tempo, eu faço cursos em casa já há muito tempo. E eu vi que várias pessoas que não faziam isso, que começaram a fazer isso na quarentena, ficaram desesperadas, porque elas não têm esse costume. Também não é se cobrar tanto, sabe? Se você não faz aquilo, não quer dizer que só porque agora você está em quarentena você tem que começar aquela atividade que você não fez. Você, eu queria fazer um curso há 15 anos atrás, agora que a quarentena começou, eu vou fazer esse curso. Não, sim, pô, se você não está disposto a fazer aquilo, não se força a fazer aquilo. E esse meu desligamento tem a ver com isso, cara.
Não, é, você tem que se desconectar. Você tem que se desconectar, inclusive, do conceito de precisar ser produtivo numa quarentena. Pelo amor de Deus, gente, a gente está em quarentena, sabe? E não, não está tudo bem.
Isso tem um nome.
Não está tudo bem. E aí é que tá, está tudo bem não estar tudo bem. Está tudo bem não se sentir produtivo. Se comparar a pessoas como Thales, por exemplo, que já têm o hábito de fazer essas coisas e que vão continuar fazendo, ou pessoas que são muito motivadas e muito, ou sei lá, porque querem like. Existe também uma questão de que as pessoas precisam das redes sociais muitas vezes para voltar, continuarem a se sentindo normais, né? Como um safe place. E de repente um like ali que a pessoa dá e tal, que ela recebe por algo que ela está fazendo, para ela é reconfortante. Se eu pego uma pessoa como que está nesse estado de não conseguir ser produtiva e vejo uma outra pessoa sendo produtiva para ganhar like, eu vou estar fazendo uma medida irreal, porque a motivação daquela pessoa estar sendo produtiva não é a mesma que a minha. É uma comparação injusta. Então, sim, se desligue e não se cobre, não tem que se cobrar. Tá tudo bem se a pessoa não estiver bem. Tá tudo bem ter um dia ou outro que você quer procrastinar, que você quer ficar só deitado vendo série. Mas se tá te causando ansiedade, esse tipo de informação, ficar só vendo o que está acontecendo no mundo, ficar vendo o número de pessoas que morreram de corona, ou ficar vendo live de gente fazendo, sei lá, da Anitta cozinhando, sei lá o quê. Se isso está te fazendo mal, desliga.
Com isso, a gente vai agora para o nosso próximo quadro, que é o Túnel do Tempo. E nesse quadro, eu queria tentar voltar para um período em que a gente tivesse algum momento de crise também no mundo, ou mais ou menos próximo. E o único que eu consegui pensar aí foi nos anos 80, quando a gente teve a crise do HIV, quando o HIV começou a surgir. E isso começou a influenciar muito a música que era produzida naquela época. A gente teve o David Bowie, o próprio Queen, Janet Jackson, Cazuza, Michael Jackson. Eu queria perguntar para o Marcelo, assim, se você voltar aí, tipo, das músicas dos anos 80, tem algum artista desse período, assim, que você ouvia ou que você ouve?
De todos os monstros sagrados que você mencionou, talvez só ficou de fora o Elton John, que vive ainda hoje um legado e um compromisso com aquela época absolutamente fundamental. Para quem não assistiu o filme Rocketman, por favor, vejam, porque é um retrato extraordinário de um homem extraordinário. E creio que ele hoje, Yellow Brick Road, homenagem à minha esposa que adora essa música, e eu, de reflexo e por companheirismo e por talento, porque tenho que admitir que é uma música maravilhosa. Se eu tivesse que escolher hoje a minha trilha sonora para me desejar uma boa sorte nesse momento, seria Yellow Brick Road.
A gente já falou sobre músicas dos anos 80 em outros episódios também, mas Thales, você tem alguém que você acrescentaria aí nessa lista de nomes que a gente já falou?
Então, quando eu vi que você tinha sugerido essa relembrar isso no Túnel do Tempo, eu achei muito interessante, porque eu já falei de outras coisas dos anos 80 aqui também mesmo, mas em relação ao Cazuza, era uma coisa que eu escutava muito na infância, né? Minha mãe e meu pai, eles tinham álbuns e LPs do Cazuza e da época do Barão também. E tá muito ligado a essa questão do surto do HIV no imaginário brasileiro. Eu acho que foi talvez a perda mais impactante que a gente teve nessa geração, porque era um artista que tava muito na mídia, né? Nos programas de TV. E no fim do ano passado, eu visitei um casarão na cidade de Vassouras, que é no estado do Rio de Janeiro, que é na minha região, na região do Vale do Paraíba, em que a Lucinha Araújo, que é a mãe dele, ela transformou num tipo um museu particular do Cazuza. Tem originais de escrita, de composição de música dele, tem coisas do quarto dele, tem roupas, tem objetos pessoais.
Tem mais alguém que vocês lembram, João ou Iana também?
Tem o Renato Russo, né, gente?
Sim, Renato Russo.
Renato Russo. O último álbum dele, o Tempestade, foi todo ele na questão do sofrimento final do HIV, né? Eu acho que de todos esses que a gente citou, o meu preferido, o meu querido do coração, e eu fiquei muito mal quando ele faleceu, foi o David Bowie. Eu sou muito fã.
Entre as mulheres, se vocês me permitem uma citação, eu acho que a Cyndi Lauper deveria também ser mencionada. Um dos álbuns mais icônicos dos anos 80, que é True Colors. E havia referências neste álbum a todos os anos de profundo desespero nos Estados Unidos pelo HIV e o desenvolvimento da AIDS depois.
Eu ia só mencionar uma música da Janet Jackson que tem a ver com esse tema, que ela fez para um amigo dela que morreu por causa do HIV e da síndrome da AIDS, que é Together Again. Sempre desde pequeno, quando eu ouvia, ela mexia comigo. Eu nunca sabia bem por quê, porque eu não entendia nada, mas ela me mexia comigo. E depois de mais velho, eu ouvi de novo e aquilo falou assim, ah, essa música, eu gosto muito dela. E aí eu fui ler sobre o que a música dizia, e é sobre um amigo dela que faleceu de AIDS, e ela tá dizendo que vai se encontrar com ele em algum momento.
E entrando um pouquinho nos anos 90 já, em 96, a Mariah Carey lançou...
Claro, ele ia chegar lá.
Em algum momento
eu tava esperando, eu tava esperando.
Eu não ia falar agora, eu ia falar depois, mas só que, tipo, eu lembrei de outra coisa, porque você falou da história de Janet Jackson, que foi uma história parecida da Mariah, que a Mariah, ela perdeu um amigo também, só que foi em 96, de HIV, e era um amigo em comum de um outro cantor que é do backing vocal dela, e ela lançou One Sweet Day, que foy uma música também com Boyz II Men, que é uma música que fala sobre perda, sobre a questão de não conseguir falar mais com aquela pessoa, mas que ela espera revê-la depois. É uma música também que era um tema muito vigente nos Estados Unidos, que era esse da perda da vida de pessoas que desenvolviam a AIDS, né? Ainda é muito cedo pra gente falar sobre o hoje, né? Como é que vai ser a influência dessa pandemia na música, mas eu tenho percebido uma mudança mais na forma do que no conteúdo, na forma como as músicas são produzidas hoje, na forma que os artistas usam para poder divulgar sua arte, né? Porque eu acredito muito que nas crises a arte, ela cada vez mais floresce, né? E eu tenho visto muitos artistas, assim, fazendo contribuições em lives e parcerias e sendo mais criativos, né? Por exemplo, aí eu ia falar da Mariah Carey, os desafios TikTok. Tem muitos artistas fazendo, a Mariah também fez desafios no TikTok para poder promover música e fazia lá uma coreografia engajada com alguma outra pessoa e fazia um desafio para aquela pessoa fazer coreografia ou fazer algum tipo de prova no TikTok e chamar outras pessoas para fazerem também e tal.
Tem um Instagram que surgiu aqui em Lisboa, em Portugal, que é Chamadas de Embalar. Então é um Instagram que vai ter um serviço gratuito, ou você pode fazer uma doação para hospitais que cuidam de pessoas com o Covid. Entre o dia 6 e o 16 de abril, você liga numa hora específica para um número aqui de Portugal e você contrata uma serenata, que vai ser para um amigo ou para uma pessoa. Só funciona por enquanto em Portugal e no Reino Unido. Você liga para o número e eu quero, por exemplo, mandar para o Thales, para a Ana, para o Marcelo, uma serenata. E aí, naquele mesmo dia, à noite, eles vão ligar para vocês e vão tocar uma música, tipo, é quase como uma carta musicada, sabe? Para entrar em contato com os amigos e tal.
Perdão, não me considere insensível, porque não é isso. Estou fazendo uma consideração de uma natureza um pouco diferente. Eu acho que nessa pandemia está faltando uma vítima minoritária. Quero dizer, está faltando, de fato, um efeito espetacular e um efeito avassalador que insista especificamente em cima de algo, deixando os demais mais numa área de segurança. Se você reflete em cima do HIV nos anos 80, você tem uma comunidade extremamente difusa, extremamente global, que porém é caracterizada por certas prerrogativas dos seus indivíduos. Estou falando da maneira como é noticiada a HIV nos anos 80, no início dos anos 90. Isso inspira porque é de rompente, que cria uma distância entre lugares da sociedade, e a única maneira de reconectarem esses lugares em busca de um território comum, no meu entendimento, é a música. Eu não estou enxergando nessa situação um verdadeiro vilão versus grupo no contexto de uma sociedade mais ampla. Portanto, creio que não seja necessariamente a pandemia a produzir, ou o vírus, ou os efeitos que levaram ao surgimento dessa situação como um todo, que vão acabar levando à criação de um novo, bolsão musical. Entendo, no entanto, que a maneira como hoje fruímos da música, em virtude das limitações impostas pela pandemia, possa ser um caminho para o futuro da música.
Acho que uma coisa que a Ana falou lá atrás é que os músicos não podem fazer shows. Então eles estão tendo que se enfiar nessas plataformas tipo de lives ou TikToks e tal, para poder conseguir fazer sua arte, fazer sua música, para poder conseguir continuarem trabalhando, né?
A gente precisa de ferramentas para lidar com a quarentena, né? Sejam as pessoas que estão pausadas, a sua vida está pausada porque o trabalho necessita de contato pessoal e não é possível nesse momento, não é possível transformar isso em home office, seja porque perderam os empregos ou seja porque tem mais tempo livre. A arte tem um papel fundamental na quarentena e eu falo isso de cinema, de filme, de série, de livro, de música, para nos manter saudáveis na medida do possível, naquilo que é possível, já que a gente não consegue controlar o macro e esse macro gera ansiedade, a gente consegue controlar o micro, que é a nossa casa, né? É jogar jogo de computador, jogo de videogame, também tem arte envolvida, né? Uma coisa que eu acho muito interessante são os tours virtuais de alguns museus e suas obras de arte. Tem alguns museus que estão, inclusive, os curadores estão falando sobre as artes enquanto mostram. Então, você pode entrar no Instagram do museu e fazer uma visita virtual àquilo, que é muito interessante.
E, gente, então, com isso, nós vamos para o nosso último quadro, que é o I Don't Know. Esse quadro que dá o nome ao podcast, né? Eu não vou contar a história de novo pela 20ª vez. De
lá vem, lá vem.
Rindo da minha cara.
O Marcelo sabe a história?
Não.
Tua oportunidade, Leandro.
Marcelo, você conhece o meme I Don't Know Her? É o meme da Mariah Carey, que, tipo, lá para 2003... momento que ela tava mudando de gravadoras e toda aquela disputa por os direitos autorais das músicas dela. E ela tava produzindo uma música que o ex-marido dela, que era o dono da gravadora, passou pra Jennifer Lopez e a Jennifer Lopez gravou e lançou. E foi na boa.
Tô ligado. Não tava conseguindo identificar o I Don't Know Her, mas é durante a entrevista que ela falou.
Tá bom.
Eu entrei na internet quando era mato, então sim, não sei do que estamos falando.
Da época da internet discada.
Correspondente a grafites de gruta de Lascoa, equivalente digital.
E também foi a Maraia que fez.
E também foi a Maraia que fez, exatamente.
Então a gente usa isso como mote para estourar a bolha dos ouvintes, para a gente poder sair de nossas bolhas e conhecer novos artistas, novas produções, e não sair por aí falando I Don't Know Her. Então é para isso que nós vamos pedir agora recomendações. Quero começar então pelos veteranos, então vamos começar por João. O que você tem de recomendação aí, de repente, coisas que você descobriu na quarentena?
Eu vou falar de um artista que eu já falei aqui no podcast. Se eu não me engano, ele é cabo-verdiano, mas vive aqui em Portugal. Ele se chama Dino de Santiago. Ele lançou ontem um álbum novo através de um show numa live de um outro artista também aqui de Portugal. E o Dino de Santiago lançou um CD que se chama Crioula. E tem uma música que eu tô viciado, que é Sofia. E eu gosto muito dele. E outra coisa que eu tenho que falar, que eu tô completamente viciada, falei até no feminino, é o podcast do Emicida falando sobre o álbum Amarelo. Então, ele não podia produzir só o álbum Amarelo, que é maravilhoso. Ele tá produzindo, por episódios, o podcast que se chama O Filme Invisível. Lançou um episódio até agora. O episódio, ele, por mais que seja um podcast, ele é quase a declamação de um poema sobre o álbum. É maravilhoso, é muito maravilhoso, é muito emocionante. Várias vezes, enquanto ele falava sobre as inspirações dele, mas ao mesmo tempo em forma de poema, várias vezes meu olho enchia d'água. Então, assim, tem no Spotify, procura O Filme Invisível do Emicida.
Thales.
Então, eu vou recomendar três coisas rapidinho. A primeira é uma música do Troye Sivan, que ele voltou com uma música nova, que é uma música pra deixar a gente em casa, que o nome da música é Take Yourself Home. Mas eu tenho que fazer um alerta porque eu achei a música um pouco uma vibe meio low, então se você acha que você não tá muito preparado pra ouvir, que isso vai virar um gatilho de alguma forma, não ouve, espera um pouquinho, e depois quando você estiver bem, você ouve. A música é muito boa, o final da música, inclusive, tem uma sonoridade muito interessante, mas a letra dela é meio estranha. A outra coisa foi algo que eu descobri essa manhã, e o nome da música é Dessas Manhãs Sem Amor. É do Arthur Nogueira, com uma participação da Zélia Duncan. Eu literalmente mesmo acabei de descobrir essa música hoje, porque eu estava zapeando pelo Spotify e tinha essa música numa das listas de recomendação. O Arthur Nogueira, ele é um cantor, ele é natural de Belém, eu dei uma pesquisada, ele teve o primeiro álbum em 2009, ele lançou o primeiro álbum. Ele já produziu, já compôs muita coisa, já lançou outros álbuns e EPs, e agora ele está lançando, pelo que eu entendi, alguns singles. E esse Dessas Manhãs Sem Amor é um desses singles. E ele é um pouco, eu acho que desconhecido da grande maioria das pessoas, eu também não conhecia, mas tem uma voz muito boa e a música também é muito boa. E a última indicação não é uma música, mas é o canal Mova, que é um canal do YouTube, que é o canal responsável pelas postagens oficiais do vídeo da Monja Coen, que não sei se alguém não conhece a Monja Coen, mas quem não conhece é uma monja budista da tradição Soto Zen, ela tem um templo em São Paulo, e ela me ajuda muito em alguns momentos difíceis. Então, se alguém tiver curiosidade para ouvir uma palavra dessa tradição, é um bom canal para ter uma ideia do que isso tem a ver, ou como que essa tradição budista pode ajudar a refletir sobre a nossa existência no mundo.
E você, Ana?
Primeiro eu vou começar com música. Eu vou indicar os dois novos álbuns do Nine Inch Nails, do Trent Reznor, que é o vocalista do Nine Inch Nails. Ele também produz trilha sonora para jogo, para filme. O cara é muito bom. E eles lançaram dois álbuns. Não tem letra, só instrumentais. É bem tranquilo de ouvir. Para mim é tranquilo. Eu não sou uma pessoa muito padrão quando se pensa em música. Mas para mim elas são bem tranquilas, são bem relaxantes, são bem viajantes. Para você colocar e viajar mesmo. Deixar seu pensamento voar. Imaginar que está no espaço. Imaginar que está no meio do mato. Uma coisa do gênero, assim. O nome dos álbuns, ele lançou os dois ao mesmo tempo. É Ghosts. É Ghosts 5. Together e Ghost 6 Locusts. Outra coisa que eu vou sugerir é façam lives com os seus amigos e conversem e ouçam música juntos com eles e joguem joguinhos juntos com eles e vejam séries junto com eles, usem as plataformas de call, né, de video call. Tem aí várias, tem o Zoom, tem o House Party, tem várias, tem até fake news falando que eles invadem o seu sistema, mas é fake news. E usem, conversem com seus amigos, escutem música juntos, façam festas juntos, chorem juntos, desabafem, estejam em companhia, ainda que isolados.
A gente está vivendo um isolamento físico, mas não necessariamente um isolamento social, né?
Exatamente. É o isolamento físico, mas não emocional. Esse é o momento de vocês se conectarem emocionalmente, da gente se conectar emocionalmente, da gente se dar força, né? Da gente repensar aí como é que vai ser esse mundo pós-pandemia, estando conectados emocionalmente, vai ser mais fácil. Para finalizar, tem algumas plataformas como a Amazon que está disponibilizando vários livros gratuitos no Kindle. Vale entrar na Amazon, olhar, tem vários livros de vários temas, inclusive educacionais, de psicologia, filosofia.
E Marcelo, o que você tem de recomendação aí para os ouvintes?
Eu não vou fazer a premissa que a Ana fez, então vou tomar o tempo. Vamos lá, vocês preferem começar pelos livros, pelas músicas ou pelos artistas?
Pelos artistas.
Vamos pelos artistas, beleza. Então, eu tenho acompanhado um pouco mais de perto, recentemente, o trabalho de três artistas, casualmente, europeus. É um artista francês, o Jean-René, o JR. Ele se define um photographer, ou seja, um fotografiteiro. Ele utiliza umas técnicas de apropriação urbana baseada no uso de materiais como fotografias em preto e branco que ele vai colando no chão de grandes praças. É um artista, são todos artistas contemporâneos, são artistas que entendo valham a pena acompanhar. Então,
JR, fotografada por ele.
Ah, não, ela, A Nana vive aqui em Lisboa, nossa amiga, e ela foi visitar Berlim no meio do ano passado. Eu acho que foi no meio do ano passado. E ele estava fazendo uma obra, eu já esqueci onde que era, mas você tirava foto e ele estava fazendo um mural de fotos.
De
e aí
fotos, é isso mesmo. Obra. O segundo é um artista italiano, se chama Jorit, ou escreve Jorit, J-O-R-I-T. Ele é um outro grafiteiro, mas seria redutivo. Ele é se tornou progressivamente mais e mais conhecido em Nápoles, que é a cidade dele, por ter criado grandes murais de personalidades icônicas, desde o Maradona, que obviamente para Nápoles é uma figura emblemática, até o São Genaro, que é outro, o santo da cidade, sem contar obviamente muitas outras personagens da atualidade ou do passado recente italiano. E ele tem um estilo próprio, ele apresenta todos eles como guerreiros. Vale a pena acompanhar o trabalho dele, se aprofundar um pouco. O terceiro é um escultor alemão, se chama Anselm Kiefer, K-I-E-F-E-R, e ele cria obras absolutamente monumentais utilizando materiais inusitados, desde chumbo a cinzas a canudos ou até mesmo glitter. Nossa. Ele faz um trabalho particularmente controverso, porque ele faz parte, é um dos inconformados com o passado, obviamente, da sua terra, da Alemanha, e ele encontrou na obra dele uma maneira para continuar o trabalho de profunda reconstrução daquilo que foi a Alemanha ao longo do século XX. Do lado dos livros, eu tenho três recomendações. Um livro que foi recentemente republicado no Brasil pela editora José Olímpio em 2019, e é um livro, na verdade, é um livro baleia, é um livro que vai, mergulha durante 20 anos, aí de repente volta de novo e dá um esbufo de ar fresco e volta a fazer, sabe, um estrondo clamoroso, que é Pescar Truta na América, do Richard Brautigan. É um livro absolutamente lisérgico e delicioso. Outro livro é um livro de um autor italiano desaparecido no final do ano passado, se chama Andrea Camilleri, é um autor entre os mais relevantes da segunda metade do século XX para a literatura italiana, e ele escreveu mais de 100 livros, mas a minha recomendação vai para um livro que foi traduzido em português, que é Por Uma Linha Telefônica. Um noir absoluto, não exatamente, mas um livro de suspense, meio noir, meio suspense, meio romance mesmo. Muito terceiro bom. É um livro mais virado para o lado profissional, para a gente não se perder nessa época, e o nome é bem significativo. O livro, na minha opinião, um dos poucos livros com um bom sentido, que fazem sentido, produzido nos últimos anos, é o Jonah Berger, com o livro Contágio, Porque as Coisas Pegam. Em época de pandemia, acho que faz sentido, mas o livro é espetacular, porque conta sobre como a informação se torna viral nesse mundo tecnológico. Chegando às músicas, e aí me delongo menos, mas são três músicas para lá de bizarras, e eu acho que vale a pena colocar uma salpicada de loucura nessa nossa conversa. Eu recomendo uma música antiga, que é o The Human Germ, do Snog. Alguns de vocês já devem ter ouvido, foi trilha sonora de Ele Morreu com um Falafel nas Mãos, um dos livros mais absurdos da cinematografia recente australiana. E quem não viu o filme, por favor, veja o filme, porque a herança curiosa de Priscila, Rainha do Deserto, foi o nonsense daquela história, foi todo condensado no filme, e Ele Morreu com um Falafel na Mão, e Daigo da Falafel Nizam. Depois, uma loucura absoluta, mas eu acompanho há muito tempo, poucos sabem, eu sou um grande fã de Yodel dos Alpes austríacos, então tenho uma discreta discografia. Eu deveria falar isso mais baixo, mas já que estamos brincando.
Você é do Norte da Itália, Marcelo?
Eu sou nascido em Milão, mas criado no Sul, então também não deveria ter tanta proximidade, mas tenho, por questões folclocultural alcoólicas, vamos colocar assim. O artista se chama Takeo Ishii, I-S-C-H-I. O nome é japonês porque esse cara é um mestre de yodel na Áustria, mas ele nasceu em Tóquio. E ele simplesmente se apaixonou pelo Yodel e foi para a Europa para aprender com os grandes mestres do Yodel austríaco e hoje é uma absoluta referência.
Já teve vídeo dele que viralizou, eu já vi.
Do Chicken, chama Newbie Handle, com a galinha. É.
Com a galinha.
Ver um japonês que canta Yodel dá um curto-circuito na cabeça. É legal. E finalmente uma música que por si só tem uma história tragicômica atrás, que é uma artista brasileira que foi chamada para tentar fazer sobreviver uma pequeníssima casa discográfica de Copacabana, no Rio de Janeiro, e que numa determinada época, na onda do brega, decidiu tentar dar uma chance a muitos músicos absolutamente de nicho, pessoas que não tinham sequer recursos para gravar em discos, mas foi uma produtora que durante alguns anos produziu discos impresentáveis, Manequim Procurado, da Sara Sonaia. Quando vocês escutam a música, pessoal, a Sara Sonaia tem muitos dons. Cantar não é exatamente na esfera dos dons. Mas ela tem uma história muito trágica atrás, que faz da música que ela canta, ela fez um LP, um lado é Manequim Procurado e do outro lado é Vamos Desquitar. Então se vocês ouvirem essas duas músicas, vocês vão ter ouvido a inteira discografia da Sara Sonaia. São duas músicas que vale a pena conhecer, para conhecer um lado da discografia do Rio de Janeiro que foi ao mesmo tempo profundamente sacana e profundamente humano. Então essas aqui eram as minhas recomendações. Desculpa se eu tomei um pouco tempo, mas espero que gostem.
Não, foi ótimo. Tem uma artista que eu descobri essa semana de uma forma que eu achei tão legal que eu acho que eu quero partilhar. Eu, o Thales e o Leandro, a gente gosta muito da cantora Robin.
Sim.
E aí eu me inspirei no poema de uma música da Robin para fazer uma ilustração. E depois, no fim, eu descobri que a música da Robin era baseada em esculturas de uma artista brasileira. E eu achei essa história muito legal. Então, a artista é a Juliana Cerqueira Leite. Ela é brasileira e acho que vive em Nova York. E ela faz esculturas. E ela ultrapassa, assim, o que é normalmente as esculturas que a gente conhece, clássicas. As esculturas dela são muito corpos amontoados e tal, assim, e corpos disformes. Foi muito interessante ver esse caminho que foi Juliana, Robin, João e Juliana dentro do meu pequeno processo de ilustração ali. E a música da Robin, Monument, também, que é maravilhosa.
Queria deixar uma recomendação aqui, que é um filme que se chama It's a Disaster, é de 2012, e é com a América Ferreira, Glibetti, né? Todo o filme se passa dentro de uma casa, porque aconteceu algum desastre do lado de fora e as pessoas não podem sair de casa. E aí ficam também sem o contato com o mundo externo, porque para de funcionar a internet e TV, enfim. E eles têm que aprender a conviver uns com os outros, porque tipo, era um jantar de amigos ali. E aí os relacionamentos todos são postos em xeque e tal, porque estão ali durante dias naquele confinamento e tal. Recomendo. Com isso, te encerro então o nosso episódio de hoje. Muito obrigado a todos pela participação. Obrigado, Marcelo.
Obrigado.
Muito obrigado, gente.
Valeu. Eu gostei da ideia do Marcelo de ter a musiquinha da psicóloga. Então a gente vai ter.
Eu acho que vale a pena. Eu acho que é importante. Não tô brincando, eu tô falando de verdade.
Sempre que alguém pedir um aconselhamento da Ana, a gente bota a musiquinha da psicóloga e pronto.
A gente tem que começar a pedir cartas, né?
Tá errado.
Gravando.
Você manda o seu TikTok, que a gente responde ao toque da Ana. Tchau, pessoas bonitas. Até a próxima.
E pode mandar mensagem no WhatsApp.
Tchau, pessoal. Tchau, tchau.
Gente, precisa dar atenção ao marido abandonado.
Eu também aqui, o pessoal. Meu filho não teve mais incursões no escritório. Isso significa que a minha esposa fez um forte trabalho de contenção. Preciso. Tchau, gente.
Ana, você também é italiano, não é?
Não, eu sou espanhola. Na verdade, eu sou cidadania, né? Eu sou brasileira. Meu pai é espanhol e eu tenho a cidadania.
Mas eu achei que ele.
Não, é brasileiro.
Eu pensei que ia rolar um, tipo, Ana, você também é miçangueira, né?
Isso eu sou. Isso sim.